Mas então, eu não curto muito ver as coisas aceleradas, mas entendo quem vê, aí é só não é minha brisa. Pra mim, o principal argumento que eu entendo é a questão de tempo mesmo. Tanto que eu tô comando uma caralhada de série, filme, etc, pra ver, porque não tenho tempo pra ver e aí não gosto de ver acelerado, entendeu? Tipo, não curto. Tipo, é minha brisa. Eu sinto que vai me dar ansiedade, tá ligado? Se eu ver mais acelerado com a velocidade que é normal da série, filme, seja lá o que for.
Não, é, até concordo. Um que eu vi agora acelerado foi o Succession. Mas se eu não tivesse visto acelerado, não teria conseguido chegar agora na quarta temporada.
Sim, esse é até um argumento, porque esse aí talvez não sei dizer se você. Pra mim, o ponto é: você perde parte da experiência, pra mim isso é fato,
Sim.
porque, tipo, você tá acelerando um negócio que é pra você ver com mais calma. Como eu falei, eu entendo o ponto do tempo pra assistir. Mas até quando a gente for discutir, é bom, até bom pra ver como foi pra você ver ou não. Aí quando eu terminar hoje é o último episódio, né? Então a gente pode até, sei lá, daqui
É
uma
hoje,
semana
né?
se conseguir. É hoje, você tá em que temporada?
Qual que eu tô? Na quarta.
E aí? Na quarta. Ah, então você já chegou nos finais lá. Você tá quase em dia ou não?
Ainda não tô em dia porque, enfim, o trabalho tinha me pegado um pouco e eu dei uma quebrada. Então eu não
Ah, mas.
consegui ver os últimos, mas eu parei, acho que foi no terceiro ou quarto.
Ah,
O que
são.
tem a parte.
Sem comentários, por favor.
É nessa parte aí que eu parei.
Tá.
Tipo, acabou esse episódio. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Tipo, eu terminei esse
Sim.
episódio. E aí depois tem um do barquinho lá, eu tô nesse aí.
Tá. Não, beleza, você tá próximo então.
É, tipo, acho que é a metade da temporada. Eu tenho uns oito.
Ah, então daqui eu posso tirar na próxima semana, na outra dá pra você ver tudo e a gente pode até gravar sobre a temporada como um todo.
Sim, é. Talvez amanhã ou terça eu já acabe. E agora eu tô.
Tá
Vou
dando
entrar
pra
de
equilibrar.
férias. Hã?
Ah, boa. Ah, justo. Não, então dá pra ver até com calma depois.
É, né, eu boto tipo de manhã assim eu termino. Isso daí não vai demorar muito, não.
Então, mas essa eu não sei o quanto afeta, né? Porque essa daí é basicamente conversa, né? A série. É uma série, mano. É só troca de ideias entre os personagens. Eu digo, tipo, não tem uma parte de ação que, nossa, se você acelerar, vai ficar muito mais rápido.
É, não.
Ou talvez, não sei, até pensando agora, até seria algo pra depois eu revisar e ver se tem alguma cena que seria necessária ou se é o contrário, você ter que ver no ritmo certo, senão você ia perder a criação de clima, né? Porque o foda de você
Ó, a
acelerar
primeira.
também é quando tem alguma cena que ela precisa ser lerda, entre aspas, ou mais devagar, se você acelera, você perde isso, né? Você vai perder essa criação de clima que o cara que criou, quando ele criou, ele queria fazer nesse ritmo, né?
Sim. É, a primeira eu vi normal. E
Então,
aí
sabe o que é
eu senti,
foda?
tipo, um pouco lenta e tal.
Então, eu sei que eu tô querendo falando aqui exatamente, tipo,
Você é hipócrita! Você é um falso! Se você criticou, agora
Pois
vai
é.
se autocriticar.
Não,
Ganhei.
é, então, porque.
Já ganhei o argumento. Acabou o episódio, já ganhei o argumento.
Não é uma
Tá,
competição, mas
fala
você
aí.
está ganhando, né? Não.
Fala aí.
Não, então, porque é foda, porque eu ia falar exatamente isso, que eu tô falando, que é bom ver no ritmo normal, mas a primeira temporada de Succession, puta, eu tive uma dificuldade pra conseguir ver, porque eu também achei meio parado, não tava conseguindo me envolver e tal, então, puta, eu não sei. Talvez se eu tivesse acelerado também ia engajar mais rápido, sei lá. Outra série, por exemplo, nem sei se você começou a ver, The Office. Puta, a primeira temporada é muito difícil, olha que
Nossa,
são
essa é muito.
só 6 episódios, sei lá, a primeira temporada é muito, muito curtinha, mas nossa, cara, eu não consigo. Eu acho ruinzaça.
Se fosse só a primeira temporada, tá bom. Essa é uma série que eu nunca entendi o hype. Ela é um
Nossa,
tipo nível
porra, não,
uma
depois da
série
primeira ela
7,
fica
assim.
boa. Nossa, não, depois da primeira
Não,
temporada ela fica boa, pô.
ela tem uns ou os outros episódios que são legaizinhos, no máximo ok. Na sétima temporada, pra não dizer que ela é toda ruim, tem uns episódios melhores. Ponto.
Nossa, tá, você tá
Acabou.
errado, mas tudo bem. Mas assim, tipo, acho que a primeira temporada realmente é difícil de ver, porque pra mim eles não equilibram bem a parte do cômico, tipo, porque a grande brisa da série é que o Michael lá, o chefe, ele é um babacão, um bostão, né? Mas pra
Sim.
mim, na primeira temporada, eles não sabem equilibrar, deixar ele muito no ridículo, porque pra mim o que pega da segunda temporada pra frente. E daí em diante, é que eles sabem colocar o que ele faz como. Tipo, gente, tá vendo como isso aqui é um absurdo? E a gente tá rindo, mas não é legal o que ele tá fazendo? Aí eles sabem, pra mim, deixar isso de um jeito que fica engraçado e e legal de ver o absurdo que ele tá fazendo. Ciência é um negócio que você tá rindo do ridículo que ele tá passando e não rindo porque você tá achando legal o que ele tá fazendo, sabe? Que pra mim, na primeira temporada, eles não sabem colocar isso dessa forma. Tipo, rir do ridículo que ele tá fazendo e não rir com ele, tá ligado? Porque o que ele faz não é legal. Tipo, você concorda com ele, tá ligado? Tipo, em vários momentos tá sua cara, não, isso aí é um absurdo qualquer. Sim. Chefe, o que for, você tá passando isso acontecer. Mas aí, pra mim, da segunda, eu não tô na quarta, mais ou menos, temporada, eu acho. Aí eu tô curtindo bastante. Eu acho boa. Tipo, entendi se você não gostou e tal, mas eu tô curtindo. Da segunda em diante, tô achando bem legal. Aí, das últimas pra frente, eu não posso falar que eu não cheguei no opinei. Mas, da segunda até a quarta, eu tô achando, mano, bem, bem maneiro. Assim, também não é, nossa, meu Deus do céu, talvez a melhor série de humor da história. Mas é uma boa série de almoço, assim, cara, me divirto bem assistindo, tá ligado?
Então, é o que eu falei, juntando tudo até a sétima, depois da oito em diante não vale nem a pena ver. Mas até a sete é tipo uma série sete. E pra uma série sete, nota sete, né, eu acho um pouco difícil de acompanhar. Ela não é ruim, mas é que nem eu falei, pra mim, tem uns ou outros episódios que são legais. Agora o resto é tipo... Por exemplo, que nem a primeira. A primeira, você sente um desconforto porque é realmente desconfortável.
Sim,
não é?
Pra mim é tipo, muito.
Então, né? Tipo, ah, é um desconforto engraçado. Aquela, uma sitcom que não tem a trilha de risadas, mas você, que nem você falou, você dá risada porque é um inesperado, né? Uhum. É, tipo, é desconfortável. Só que pra mim, nas outras, ainda tem um pouquinho mais de desconforto do que a parte cômica. Tipo, até tem uma parte cômica pra mim, sabe? Mas se eu colocar na balança, sei lá, tipo, o desconforto ganha por uns 10, 15%, mais ou menos. Aí por isso que, a meu ver, ela, sei lá, não ganha tanto, tipo, entendeu?
Esse equilíbrio que chegou pra mim, que eu acho que pra mim não ficou desconfortável, tipo, não ficou desconfortável, você tá mais indo do absurdo, pra você, você não chegou. Você falou, nossa, não, tô achando, como é que fala? Vergonha alheia aqui. E você não tá rindo do que tá acontecendo. Pra você foi isso. Tipo isso ou não?
É mais ou menos isso. Tipo, eu vi assim, eu entendi, o que você falou é o que eu entendo que é a proposta também, sabe? Tipo, é pra eu rir do cara, não é pra eu, tipo, ai, que legal, então, vou fazer igual. Tipo,
é o que deveria ser, né? Eu até entendo o que você tá falando, pra você não pegou, tipo, não deu esse gatilho, tipo, não deu o clique. Pra mim deu, da segunda pelo menos, pra você não.
Então, um exemplo, uma outra que é bem parecida, né, em questão de proposta, assim, e linguagem de humor, é o Parks and Recreation, que pra mim é mais
engraçado. Essa eu gosto, hein?
Essa pra mim é sensacional, tipo, e por quê? Acho que é porque ela é mais... É porque, sabe por quê? Porque eu acho que esse desconforto do Parks and Recreation, ele é mais escrachado. Então, tipo,
eu acho que...
você tipo, ah, pô, essa menina, coitada, ela é toda besta, toda babaca, os caras fazem uns negócios errados e muitas vezes absurdo. Só que da forma que eles colocam, pra mim, é mais cômico do que no The Office. Às vezes a impressão que eu tenho é tipo que eles estão dando uma lição de moral sem estar muito explícito, sabe?
Tá, entendi.
Só
pra
que
mim,
assim.
Essa impressão, eu entendi esse ponto.
Mas é sutil. Por isso que pra mim fica. Ela não é. Ela se perde um pouco nisso. Ela não chega a ser cômica, ela não é crítica, porque também nem poderia ser, não é a proposta e tal, mas fica nesse jogo. E, enfim, é que pra não, que nem você falou, não, pra mim não pegou, mas enfim, tem muita gente que gosta, eu até entendo, mas pra mim, não, a meu ver, não é tudo isso. E a original é pior ainda, né? Porque aquele humor britânico lá... É, não, esse daí também...
Né? O The Office é britânico, esse aí não cheguei a ver.
É, o original, ele é do... Inclusive, esse cara do original, ele até aparece, acho que em um ou dois episódios da versão americana.
Entendi. Mas o Parks and Recreation, eu lembro que tem uma cena lá da... Ah, esqueci o nome da personagem da Aubrey Plaza, mas que ela tá falando lá com o Nick Offerman, que ela é meio que a secretária dele, né? Aí ela fala, tipo, putz, eu tenho um problema pra te falar. Ele, que foi? É, né, eu não sabia que 31 de março era um dia que realmente existia. Aí eu falava, e daí? Porque eu marquei todas as reuniões que pediam com você pra 31 de março. Aí a gente fala, caraca, quantas reuniões eu tenho, monte. Aí ela fala lá uma caralhada. Eu não sabia que criou de Marcio pra cara real. É muito bom, velho.
Então, esse tipo de humor eu acho bom. Tem um, do The Office que eu acho muito bom, que é um cara. Que ele é meio.
Não,
rebelde,
spoilers assim. Aqui, hein?
Ah, mas esse daí é de leve. E ele é da. Esse episódio já é bem mais pro final, só que o que acontece? É o tipo de humor que eu já acho mais engraçado. Que ele falou assim: eu descobri uma técnica pra sobreviver esse escritório aqui. Eu criei minha própria piada. Quando alguém vem falar alguma coisa comigo, eu pego e mando ela enfiar no cu depois.
Mano, o quê?
Aí é tipo, cara, ô, você... o que você fez já? Tipo, como é que você faz arroz na sua casa? Aí, eu pego a água, boto pra ferver, boto o sal, pico a cebola, boto o alho, refogo e depois enfio no seu cu. KKKKKKK. Só que, tá. Tipo... Entendeu? Eu fiquei... É que assim, tudo bem, eu falei, não foi tão engraçado, mas na série foi
mais parece ser muito bom.
É, na série foi engraçado. Sei que quando eu falei, não foi, mas enfim. E aí eu fiquei, ai, caralho, que bosta. Tipo, achei engraçado porque foi ruim mesmo. Entendi. Enfim, é meio difícil de explicar o humor, né?
Eu acho que o que pega do que você falou que Parks and Recreation você consegue achar mais engraçado é porque lá a gente não consegue se relacionar tanto, porque ainda mais que era meio que uma secretaria do Parks and Recreation, né? Que, sei lá, a gente não sei se tem algo aqui que seria se pudesse se assemelhar aí, que a gente consegue, tivesse ter uma noção de como era, do que né, no The Office, que no The Office o que pega é que muita gente fala, tipo, nossa, não, eu consigo imaginar essa situação acontecendo comigo no escritório, tá ligado? Tem muita gente que fala que consegue ver algo do tipo, claro que às vezes mais exagerado, mas consegue consegue se relacionar, né? E no Parks and Recreation, como não tem isso, talvez pra você é até mais fácil assistir por isso, né? Que você nem tem esse problema, então você, puta, também não... O clique que a gente falou que tinha que ter antes, lá nem importa pra você, porque você tá vendo só de uma situação absurda que é engraçada.
Sim, acho que é. Acho que mais por isso também. Se eu não me engano, o equivalente seria uma câmara de uma cidadezinha do interior.
Talvez, mas é que é muito específico aquilo, né? Tanto que até meio que uma piadinha é existia aquele departamento lá e a menina principal, que me fugiu o nome agora, ela se importar, né? Ela tratar aquilo que é tipo, nossa, não, isso aqui é a secretaria mais importante. É, tipo, a grande brincadeira da série, uma das coisas é essa, né?
É que, assim, é uma câmara e dentro dessa câmara de uma cidade que já é bem pequena, cuida de um departamento que não faz diferença nenhuma.
Uhum.
Isso.
Tanto que tem as brincadeirinhas, né? Que é tipo, quando vai ter a fusão contra a área, sei lá, que eles são brigados com o departamento de livraria, eu acho. Tem uns negocinhos assim. Que acho que é a ex do Nick Offerman.
Ela
tá vindo aqui. Nossa, tem uns episódios muito bons.
Ele tinha uns.
Um kit.
Problemas maternos lá, que a mulher, essa ex-mulher dele era tipo igual a mãe dele, um negócio assim. Eu não lembro, ela era tipo mandona e ele gostava de ser submisso, né? Era um negócio do tipo.
Puta, alguma coisa assim.
Era alguma coisa assim.
Mas eu lembro mano, tem um episódio que, sei lá, ela tá chegando, daí ele vai fugir, tipo, literalmente fugir, que ele tinha aquela casa no mato lá.
Ah,
aí ele, mano, meio que quebra a parede, pega o kit de sobrevivência dele, tem que sumir daqui, que eu sou ela, vou perder, tipo, um sentido.
Essa mulher é o Devil.
É, exato, ele sai correndo, mano, é maravilhoso.
No final, ela era mesmo mó manipuladora.
Nossa, sim, é mó osso.
E ele... ela muda, ele faz ele... Não sei, tipo, muda as roupas do cara, faz ele virar outra pessoa. Essa série eu acho mais bem estruturadinha. Acho
e eu lembro que as duas ex dele tinham o mesmo nome. Eu, tipo, o quê? Você tem duas ex com o mesmo nome? E as duas eram manipuladoras, tá ligado?
Não é Debbie, alguma coisa assim?
Puta, não lembro. Não vou falar, porque dá pra não arriscar falar errado.
Mas é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe aí também. E nessa tem o melhor casal de série ever, né? Pelo menos pra mim.
Não, eu não sei, eu gosto de... O que você vai falar da Aubrey Plaza e do Chris Pratt.
É.
Mas pra mim eu gosto de todos lá. Quando a... A menininha principal lá faz casal com o Andrew Scott lá, que é o carinha do... Que ele meio que vai ser o auditor da área deles, né? Alguma coisa assim, aí depois eles começam a se pegar.
Sim.
Eu gosto, acho eles um casal engraçadinho.
Ah, é. Não, tipo, Eles fazem uma boa combinação, mas...
Você lembra o jogo que esse cara cria, inclusive? Que é um jogo, mano, totalmente aleatório, que tem uma época que... Muitos spoilers aqui pra quem já não viu Parks and Recreation, mas é detalhezinhos também, nem é o core da série. Mas você lembra a época que, ele... fica desempregado, ele começa a criar um jogo.
Ai.
É um puta jogo complexo lá e tal. Aí depois, mais pra frente, ele conhece uma galera que conheceu o jogo dele, joga pra caralho lá e tal. É muito bom, mano.
Eu lembro mais ou menos, não lembro muito. É que faz tempo que eu vi também essa daí.
Uhum.
Tinha... Nossa, mano, tem uns caras que... Coitado. O Jerry, eu sentia dó dele. Todo mundo humilhava o cara.
Você lembra quando mostra a família dele? Que ele tem, tipo, a família perfeita, a mulher dele, acho, mano, maravilhosa e tal.
E ele era inteligente, né? Ele tocava, tipo...
Não, ele tocava pra caralho, tinha umas paradas assim. Você lembra do... Tinha episódio que usava, acho que era do Natal, com a família Jerry. Aí o Jerry sempre me convidava todo mundo pra ir pro passar o Natal com a família dele e tal. Aí a galera sempre zoava confirmando e falava que não ia. Não, vamos usar o Jerry de confirmar e falar que não vai e tal. Aí quando teve um dia que eles vão fazer alguma coisa no Natal, dá tudo errado, daí eles veem que é mó legal o rolê dele, aí pedem pra entrar e tal. Aí eles veem que a vida do Jerry é mó boa. Mas acho da hora que, tipo, tem um episódio que o Jerry fala. Que todo mundo zoa ele, tá? Tipo, alguém comenta, tipo, cara, você não se incomoda, todo mundo causou com você aqui e tal, tipo, você não podia, sabe, fazer outra coisa. Ele fala, cara, eu tô bem, tenho uma família perfeita aqui, cara, minha vida é suave, tipo, mano, não tô nem ligando, sabe, se eu vou crescer aqui no escritório, fazer escritaria e tal, tipo, pra minha vida tá boa como tá, tô estável. Eu acho mó da hora, tá ligado? Que tem um episódio que eles pegam esse detalhe.
Ele só tava esperando a aposentadoria, acho que ele fala.
De certa forma.
Ah, tô aqui, vou ficar aqui mais uns 2 anos, pra mim já acabou, faz o que vocês quiserem, tanto faz. Mas eu sinto um pouco de dó dele, mano, coitado.
Mas eu acho da hora, então, tipo, dá dó quando você pensa que zoam ele pra caralho, né? Mas eu acho legal que ele mostra uma hora que ele não liga e ele tá bem com a vida dele, tá ligado? Eu acho maneiro isso.
É, eu acho legal. Que bom que ele não tá se preocupando, né? Agora O menino indiano lá, nossa, esse cara...
Ah, é que é babaca. Bem o bacão, né? É.
Nossa, esse cara é muito babaca. O Tom...
É que ele é claramente o... Meio que o con artist, né? Que é meu, o cara cheio dos trambiques. É, tipo, ele sempre tem algum esquema.
Sim. E até o nome
essa
dele era...
do personagem dele.
Até o nome dele era fake, lembra?
Nossa, não lembro disso.
Ele fala num episódio que eles estão num furgão lá pra essa menina que é a diretora do departamento lá, que parece que ele tinha mudado o nome dele, acho que por vergonha, um negócio assim.
Nossa, não lembro. Mas
que era assim, era uma emenda de piadinha preconceituosa, racista, sabe? Tipo, ela pergunta alguma coisa, mas você não é indiano, um negócio assim. Ele fala, como você é indiano com esse nome? Não tem nada a ver, aí depois ele fala que tinha mudado, era um negócio assim.
Eu lembro que a Bray Plaza tem um episódio que ela fala que o nome dela na série, que também me fugiu agora, que inferno.
April,
é, tipo, era... Aí eu não sei se isso é inventado, mas que significava alegria, e por isso que a mãe dela deu esse nome pra ela.
Ah,
ela
yeah! Fala... A família dela era super pra cima, tipo, a verdade... Não tinha nada a ver com ela.
Mas eu acho engraçado que todo o papel da Aubrey Plaza é meio que é essa brisa mesmo.
Sim.
Inclusive, você viu a segunda temporada de White Lotus?
Eu vi, eu comentei, não comentei.
Comentou? Não lembrava, na minha cabeça tinha falado que tinha visto só a primeira.
Não, eu vi depois a segunda, achei legal, mas a primeira ainda é melhor.
Nossa, lembrei, porque a gente teve essa conversa, e eu acho uma segunda melhor.
Sério?
Uhum.
Ah, não sei, eu achei que a primeira envolveu um pouco mais, a segunda também é bem boa. Mas eu preferia a primeira.
Então, achei que... é exatamente o contrário. Eu me envolvi mais na segunda.
Sério? Achei que ficou um pouco aberto a segunda, sabe?
Sério? Nossa, não acho. Nossa, é totalmente o contrário. Vai ser maldade. Tipo, pra mim, as historinhas da segunda, eu gostei do fechamento de cada uma, sabe?
Ah, é porque termina... Não sei. A impressão que deu é que, tipo... Que nem esse casal da Aubrey Plaza mesmo. A gente tá junto, mas a gente vai ficar segurando aqui, né? Tipo, vai... É um tema que a gente não vai tocar mais, o que aconteceu aqui nessa viagem.
Sério, eu senti que eles se resolveram, porque pra mim...
Não, mas meio que assim.
Não, então, aqui pra mim eu senti que os dois casais... Quer dizer, pra mim, naquela história é que ela e o namorado dela sempre jogava o outro casal, porque eles se vendiam como perfeitinhos, mas aí a Aubrey Plaza viu que tinha um monte de coisinha entre eles.
É.
Só que aí, pra mim, a moral, entre aspas, moral, né, dessa história é que, na verdade, o relacionamento da Aubrey Plaza com o menino também não era bom. E ela viu que no outro relacionamento, tipo, é meio que, ah, cara, não vai ser bom mesmo. Mas a gente dá um jeito da gente conseguir continuar junto, porque, querendo ou não, de certa forma, eles ainda se curtem. Mas dando um jeito de, como é que fala, ter um escape aqui. Tipo, não sei se é o escape ideal pra um relacionamento.
É, mais
mas
ou menos.
Mas aí que ela vê o que ela consegue achar um jeito de fazer aquilo funcionar. Que ela vê que o outro casal faz. De um jeito, um melhor jeito possível? Eu não sei. Eu acho que não. Mas pra mim, esse é o closure dessa historinha.
Então, mas, então, terminou assim, tipo... Ah, vamos levar aqui com a barriga. E aí, eu não sei. Tipo, não é ruim, né? O final, tá, tem outras coisas que acontecem também que eu achei legais, mas... Não sei. Ah, tem uma parte muito boa. Ah, acho que é da primeira. É da primeira, no final da primeira, que o cara vai lá cagar na mala do outro.
Ah, sim. O que... O gerente do hotel lá e tal. O finalzinho
também...
do primeiro texto.
É, mas nossa, mano...
Merecido, aquele... ele fez um mínimo naquele cara.
Nossa, aquele cara inferniza, puta que pariu. Então, por isso que eu acho mais legal a primeira, sabe? Tipo...
Então, é que pra mim, por isso que a primeira não consegui pensar
assim,
no que...
Deixa eu só deixar claro. Não, acho mais legal porque o cara caga na mala, mas... acho mais legal porque tem mais envolvimento. Fala aí.
Entendi. É, que pra mim o que pegou é que eu fiquei com muita, muita mais raiva dos personagens do que... ter alguma empatia, sabe? Então tinha muito personagem lá que eu só odiava. E
é que é esse que o cara é a mala cagada.
É, exato. Odiava aquele personagem, né? Tipo, esse cara, puta. E aí o equilíbrio entre ter personagens que eu me importo e personagens que eu odeio na primeira temporada não ficou tão legal. Então, até era interessante, mas tava tipo, cara, não...
Ah, sabe...
Se todo mundo aqui morrer, eu vou ficar foda-se, tá ligado? Tirando a galera do hotel, que é tipo esse gerente que cagou e tal, aí ele não me importava. Mas de resto, ali, cara, mano, vocês que se fodam, tá ligado?
Mas sabe, eu acho que... Acho por isso que eu também que eu achei mais interessante a primeira, porque basicamente é uma série que todo mundo é odioso ali.
Uhum.
Tipo, ninguém... Até a menina lá que eu comentei que ela tinha uma carga excessiva de trabalho, que ela era recepcionista,
sim,
ela era...
Aqui tipo, trabalha
terapeuta,
pra...
Ela é psicóloga e tudo. Tipo, aqui mesmo ela...
A Jennifer College.
Isso, que ela cuida dessa mulher aí.
Uhum.
Que também é outra babaca. E tipo, nem ela é 100% boazinha. Ela tem um interesse ali, né? Tipo...
Uhum.
E aí eu fiquei, curioso. Tipo, todo mundo é cuzão. Tipo, mesmo bonzinho é cuzão. A loirinha lá que também é babaca, a outra lá que influencia o maluco pra roubar a joia. A
família.
Lá. É. Enfim. Entendi. Acho que a gente comentou isso em outro episódio.
Sim, comentou. Depois. Já nem tem tanto episódio, já estamos ficando repetitivo.
É. Enfim, aí é isso. Agora de se sentir envolvido nesses negócios do trabalho, mais do que o The Office, eu senti no A Great Suco. Você já viu essa?
Não. Diga.
Então, aí esse do Agretsuko, eu acho que ele tem muito mais a ver com esse ambiente de trabalho, principalmente o corporativo, do que o The Office em si.
Tá.
E ele também, e mesmo assim, eu também não acho o Agretsuko mega engraçado. Deve ter gente que acha, mas eu acho ele mais representativo do que cômico.
Entendi.
Mas é legal.
É uma animação, não é?
Isso, e é da mesma empresa que faz a Hello Kitty.
Entendi.
Sanrio.
Ah, justo. Esse ainda não consegui parar pra ver. Não sei nem opinar. A vez que eu parei um pouco pra ver, não me engajou. Mas não sei nem dizer se é porque é boa ou ruim. Só não...
Sim,
não sei se eu vi com uma dedicação que eu precisava, sabe?
É, antes de eu assistir, eu também tinha meio que isso, sabe? Tipo, vou ver e tal. E aí também não sentia muita vontade.
Uhum.
Mas eu acho que é um tipo de... desenho que você tem que ver assim de uma vez. Pelo menos foi como eu vi. Aí beleza. Aí você vai que vai de uma vez. Você pegar pra ver, tipo, vou ver um aqui pra ver como é que é. Tipo, aí você provavelmente vai desistir também.
Entendi.
Mas eu acho que isso também tem de muitas séries, né? Uma que... Isso eu percebi depois de velho também. E às vezes o negócio nem é, né, tão engraçado, mas a gente acaba achando engraçado depois de um tempo por causa do envolvimento que a gente tem com personagens. É, por exemplo, How I Met Your Mother.
Faz tempo que eu não revejo. Eu lembro que eu curti muito quando eu vi. Não tive aquele momento ainda de rever e ver a impressão que eu tenho. Eu gosto, mas, puta, nem vou arriscar dizer alguma coisa aqui que faz tempo, a última vez que eu parei pra ver qualquer episódio que fosse de How I Met Your Mother.
Então, aí eu lembro que quando a gente via na época que tava bem envolvido, era legal. Tipo, ah, tamo rindo e tal, a gente achava engraçado. Só que depois que parou de ver, que eu lembro que a gente, pelo menos eu, não tinha conseguido acompanhar, acho que era por causa da... A internet mesmo, né? Que era ruim, a gente tinha que escolher o que baixar pra ver na semana. Aí eu fiquei um gap aí sem ver. Quando eu voltei, eu fiquei, ai, putz.
Também vai da cabeça que a gente tinha na época, né? Várias séries vai ser isso, né? Que você achava engraçado e hoje em dia você fala, tipo, é.
Então, tem isso. E sei lá, né? Quando você já tá envolvido ali, você tá dentro das piadinhas, aí você acha mais engraçado. Nem um exemplo também, acho que pode ser o Friends pra quem nunca viu, sabe?
Tipo, se talvez eu ver hoje seja difícil, né? Pra galera mais nova, até principalmente, que vai ter umas piadinhas muito anos 90 ali, acho que vai achar bobão.
Sim, mas por exemplo, se a pessoa X ela pegar pra ver um episódio, sei lá, o 10º episódio da primeira temporada, por exemplo, e ela, tipo, ah, beleza, vou ficar perdido aqui. Pode até ser que ache uma ou outra coisa engraçada, mas a maior parte das piadinhas já não vai fazer muito sentido, sabe? E não só pro Friends em específico, mas eu digo, tipo, pra várias dessas séries extensas ou cômicas afins, que são várias temporadas.
Sim, inclusive, falando em séries cômicas e coisas do tipo, comecei finalmente a ver Ted Lasso. E essa é uma que, nesse contexto de se você vê um episódio aleatório, você vai se perder. Essa vai pesar bastante. Porque Friends, How I Met Your Mother, tem muito episódio que eles se fecham bem isoladamente, né? Como se fosse um Simpsons da vida. Que é, cara, Tem episódio que você vê isso aqui no terceiro episódio da oitava temporada. Cara, foda-se. Tipo, pode ter coisa que influencie de outros episódios, mas é muito pouco. Aí Friends e How I Met, eles sabem equilibrar bem isso. Tipo, tem uma história geral passando por fundo, mas cada episódio se fecha sozinho ali. É, o Ted Lasso, eu já acho que não tem isso. Principalmente que ele é bem dramédia, tá ligado? Que é, ou, como é que a gente falou, comedrama no outro episódio. Porque ele tem o humorzinho, mas ele pesa mais do que essas séries pro drama, sabe? Tipo, da historinha por trás, dos personagens ali. Então, tipo, como tem esse drama guiando a série, ou se você vê um episódio isolado, cara, vai ficar bem sem sentido, tá ligado? O que eu ia comentar é que também, obrigado primeiro Bessa que me ajudou a conseguir começar a ver Ted Lasso. Mas o que eu tô achando legal é que ela parece uma série bem suavezinha, sabe? Cara, assim, série positiva, sabe? Sériezinha pra cima. Então, é bem isso. Não sei, inclusive, se você vai curtir tanto não, viu? Mas
qual que era a temática mesmo, a plot?
Você já viu os vídeos originais do Ted Lasso? É, basicamente, eles pegaram isso e transformaram numa série.
Não vi, deixa eu até pesquisar aqui.
É porque procura Ted Lasso, BBC, First Sketch, alguma coisa assim. Enfim, porque o plot desses vídeos, é uns vídeos antigões que é um técnico americano, de futebol americano, que vai treinar um time na Inglaterra. Aí tem aquelas piadinhas, tipo, eu vim aqui, mas eu tô preparado pra tudo, ganhar ou perder. É, tipo, aí um repórter fala, ou empatar. Ah, é verdade, você tem empate aqui. Aí o repórter pergunta, você não tá preocupado com o rebaixamento? Aí o cara, tipo, rebaixamento? Como assim? Que é isso, tá ligado? Porque o cara é americano, ele não entende essas coisas. Aí a piadinha original lá atrás era pensando nisso, só que eles curtiram esse personagem, a BBC e a Apple, acho que tinha esse IP, e aí fizeram uma série em cima. Mas a série expande mais, né? Ela tem esse lado mais pro drama e tal. Tem um dramazinho por trás do Ted Lasso, dos personagens lá e tal. Mas parece ser boa. Tipo, é uma série positiva, sabe? Que é tipo, olha só como pode existir uma série em que o personagem principal não é um babaca, tá ligado?
Sim.
Ele realmente ele é um cara que tenta ser um cara legal, e é sobre isso. Eu tô achando interessante.
Ah, legal. Uma proposta diferente pra hoje em dia, né? Hoje em dia tá meio denso as coisas, né?
Sim. Exato, e é tipo isso, sabe? O cara não precisa ser esse cara que ele tem conflitos, então ele tem um lado dele que ele é babaca, que ele tem esse lado osso aqui que ninguém vê. Tipo, não é que a vida dele é perfeita. Inclusive, um dos últimos episódios mostrou bem isso, que não é que ele também tudo é perfeito na vida dele. Mas ele não precisa ser um otário por causa de como a vida dele é. Ao contrário, é um cara que tenta sempre ser um cara legal. Então, tipo, eu tô achando bacana isso. Tipo, é diferente. Tipo, e é bom também por ser essa série leve. Então, você quer passar um tempo assim, tipo, ela parece boa.
Entendi. É, interessante. Uma outra da época, acho que você viu também, é aquela do... Como é que é? Quebrado? Shattered? Como é que é?
É Ruptura. Nossa, mas essa aí é excelente. Mas essa aí é só drama, não é comédia, não.
É, porque eu lembro que...
É drama mais suspense, ficção, assim. Mas sim, muito, muito boa.
É uma temporada só ou tem mais temporadas?
Até o momento tem uma, aí eu não lembro agora. Se estavam gravando a segunda, se terminaram de gravar a segunda. Enfim, ainda mais com a greve dos roteiristas.
Sei.
Eu não lembro essa daí em que pé ficou.
É, inclusive...
Eu acho que eles pararam.
É uma nova greve dos roteiristas.
Sim, não, eu tô falando dessa.
Porque eu lembrava da antiga, mas eu tô por fora das notícias.
Não, tá tendo uma agora, que inclusive, nossa, tem que atualizar de umas coisas. O que eu lembro é que saiu uma notícia que, por exemplo, o Senhor dos Anéis, sabe, da Prime Video, a série Anéis de Poder, eles estavam gravando os episódios sem ter um roteirista ou... Eu não lembro se foi só o roteirista e produtor, mas tipo, sem ter roteiristas no set, sabe? exatamente. Sabe que... Porra, cara, o guia é pra dar merda isso aí.
Sabe o que lembra isso daí?
O quê?
O pessoal falava muito do Lost.
Sim, então...
Que, tipo, foi uma série muito legal, aí chegou a greve dos roteiristas e terminou ruim porque não tinha roteirista.
Sabe uma que afetou pra caralho isso? Não sei se você vai lembrar. Lembra uma série que chamava Heroes?
Lembro.
Então, falam que essa daí foi... Exatamente isso, ela teve. Porque eu lembro também de ver a primeira temporada dela muito tempo atrás.
Ela era legal. Lançou.
É, e era isso, ela tinha uma premissa muito boa. Aí veio a greve dos roteiristas, os caras quiseram, sabe, cagar pra greve. E não, vamos gravar aqui nós mesmos. E ficou uma brota.
Mas hoje em dia, não tem mais esse problema, sabe por quê?
Porque tem o chat.
Exatamente, tem o chat. Roteiro para episódio, tal. Pronto, acabou, já tá.
Nossa, lá. Eu queria ver. Eu queria que alguém fizesse isso, sabe? Tipo, essa série inteira aqui foi feita com um roteiro criado pelo chat. Eu nunca lembro se é GTP ou GPT.
GPT.
É. GPT. Eu queria que alguém pegasse e fizesse essa série e ver o que ia sair disso.
O Cadu comentou que, enfim, né, eles divulgaram como a temporada inteira do South Park tinha sido feita no chat GPT.
Ah, é?
Sim. É, não, mas a verdade é que foi um episódio só.
Ah.
Foi um episódio pra zoar isso. Que era... o que o Cadu falou foi... Eles botaram lá... geraram o episódio no chat GPT e é isso.
Uhum.
Acho que se eles alteraram foi o mínimo possível.
Entendi.
Mas eles fizeram conforme o chat deu lá.
Entendi. Curioso, então, pra saber o que saiu disso. É recente esse episódio?
É, né? Porque o chat GPT tem nem 3 anos, eu acho que tem uns 2 anos, alguma coisa assim. Mas o South Park sempre teve esse negócio de zoar coisa muito recente.
Sim, sim.
Até porque também o desenho em si, ele tem uma proposta tosca, né? De animação e tal, intencional hoje em dia.
É, ele começa todo episódio falando, né? Tipo, isso aqui é muito mal animado e mal escrito, ninguém deveria ver esse desenho. E pelo menos eu lembro que as primeiras temporadas, quando eu tentei ver, é exatamente isso. É uma mensagem que não é irônica.
É, realmente era ruim. Só que assim, hoje em dia é um tosco intencional, tanto que eles colocam elementos de 3D, tem tipo, você viu os episódios que tem o Chulo, por exemplo?
Vi esses daí. Não, nem sei o quão recente, mas é, ainda deve ter uns anos esses daí.
Ah, não, tem uns anos, deve ter uns 7 anos ou mais até. Então, e nesses daí já tem uma animação muito boa, só que assim, ele se atém à estética tosca e melhora algumas outras coisas, depende do episódio, né?
Sim, sim.
E eu acho bem legal isso. Eu gosto dessas coisas toscas, intencional.
Então, que é o equilíbrio necessário muitas vezes, né?
Sim, mas é difícil de conseguir esse.
Uhum.
Porque, mas é aquele negócio, né? tem a pessoa que quer, tenta fazer um negócio bom e sai tosco, ela acha que é bom, e tem as pessoas que fazem um negócio tosco, intencionalmente tosco, que acha que tá tosco, mas na verdade ficou bom.
Sim,
entendeu? O complexo, mas é isso.
Você não viu o Guardiões da Galáxia, né?
Ainda não, esse último não. Ele é tosco também, tosco intencional.
Então, mas ele... Os caras até do Nerdcast comentam isso, aqui a gente referencia no outro podcast de novo, mas nisso eu concordo com eles, que aí o James Gunn, nesse filme, ele sabe equilibrar aí bem isso, sabe? Lá ele sabe equilibrar a cena que é tosca, ele quer que seja intencionalmente tosca, sabe? Então, você vê o absurdo, você vê que ele quis que você olhasse para aquilo e falasse, nossa, que negócio tosco pra cacete. E ele conseguiu passar essa mensagem. E no Homem-Formiga, que até a gente tem viu ontem, ele não soube chegar nesse ponto, sabe? Porque o Homem-Formiga tem um tosco que parece que quis levar a sério, e aí tá o erro. É tipo, cara, não, se você queria ser tosco, go full, tá ligado? Tipo, não vai querer ser tosco e tentar pôr seriedade que fica cagado. Porque pra mim é o que a gente viu do Homem-Formiga, é o Moldok. Ficou, puta, meio estranho pra mim.
Ah, mas ele já... É, eu entendi seu ponto. É que ele já é um personagem bem estranho em si, né?
Pois é, então, mas...
Mas eu entendi como que você quis dizer. Muita gente tá falando isso também, que fica no Vale da Estranheza.
É, que o filme não soube onde queria chegar com o Modok, por exemplo, que ficou esse negócio que é... Ele é, mano, ele é uma cabeça que voa, com uns bracinhos lá de bebê, né? Que ele fala, eles quiseram colocar esse elemento no filme, mas aí ficou esse negócio meio, zoado, mas também é sério. Então ele é esse negócio muito absurdo com a cabeça lá do cara que era até o ex-vilão do Homem-Formiga. Inclusive, de novo, spoilers por aqui. Quando a gente sempre fala de filme nesse episódio, é bom a galera se tocar que vai ter spoilers. Se não tiver um tema. É, mas aí eles colocam esse elemento lá, tipo, do absurdo. Porque o personagem em si já é um absurdo, né? Mas ele tenta levar a sério algumas vezes. O Gui tenta até dar um elemento de medo nele, né? Que ele fica aquele negócio que ele é arma de destruição máxima. Quando ele chega, tem esses elementos, né? De tensão, que é tipo, ele aparecendo, só mostra os olhos, as armas dele é tudo foda e tal. Mas ao mesmo tempo fica tosco. Então, sabe, fica esse meio termo bosta. Ou não soube se nenhum é outro.
Eu fiquei triste porque esse é um personagem que daria pra explorar bem mais.
Sim. Não, assim, eu achei todo o arco dele nesse filme, achei, mano, bem bosta. Foi desperdiçado, tá ligado? Porque é bem o que você falou, dava pra usar pra outros filmes, até ele é um que podiam jogar pra série, sabe? De... Põe ele pra ser um negócio meio tosco, pra aparecer numa série de, sei lá, cara, qualquer personagem mais B que tem, ele vai estar ali. E tentaram fazer ele esse cara meio importante no filme, que no fim nem é tão importante... Meteu um arco de meio que redenção dele que não fez sentido nenhum pra mim. E, sei lá, no fim, o personagem no filme, né? Ele tem um ciclo que se acaba no filme dele, né? Pra dar a entender que ele morreu mesmo. É. E pra mim foi indiferente, não tive apego nenhum, sabe? Quando ele morre, é tipo, foda-se, tá ligado? Esse cara tava no filme, era meio que essa sensação. Não fez diferença nenhuma.
Enfim, é uma pena. Tem até uma série só dele no Star Plus, mas aparentemente não é, assim, muito legal também.
Mais recente ou não?
2021.
Nossa, é recente.
É uma animaçãozinha, lembra muito Robotiken.
Sei.
Eu ainda não vi, mas pelo que eu vi, assim, de imagem de chamada, sabe? Eu olhei assim, não me pegou muito, mas eu lembro que esse era um bom personagem do universo da Marvel. Acho que ele era forte também. Mas enfim, né? Acho que faltou explorar direitinho esse personagem. E o filme eu até concordo também que... Acho que faltou ele dizer assim, olha, a gente vai seguir uma pegada mais engraçada. Ou quando não, esse é um filme sério do Homem-Formiga. Tipo, que nem, sei lá, quando o cara vem com os milhões de formigas dele lá que ficaram inteligentes e tal. Acho que ali ou poderia ser mais engraçado ou poderia ser mais tenso, talvez. Não sei. Tipo, mas assim, eu não achei um filme ruim. Ele é um filme legalzinho, mas é tipo 6,5. Filme tipo 6,5, quase 7, assim.
Sim.
Dá pra ver, mas...
Pra mim, esse é um exemplo de filme da Marvel que... Pra mim, chegou esse momento. Eu admito que chegou esse momento pra mim. É filme da Marvel que sai, cara, não ligo. Tipo, não faz diferença nenhuma pra mim o que vai acontecer nesse filme. Principalmente que esse filme é um filme que pra mim parece que criaram só pra expandir o universo. Tanto que ele é muito focado no Kang. É, tipo, é muito mais focado nele do que na história, qualquer outra história em si. E aí, nisso fica pra mim que se perde, que é meio que, em vez dele, sabe, juntando até nisso de... A história do que você tá assistindo se fechar nela mesma. No Homem-Formiga, pra mim, parece que se preocuparam demais em fazer um filme pra expandir o universo. E, na verdade, isso aqui vai fazer o universo de filmes da Marvel ficar muito maior do que criar uma história em si do Homem-Formiga que fosse interessante. Pra mim, ficou qualquer coisa.
Mas é isso. É exatamente
o que eu acho no Guardiões, eles souberam fazer bem. Tipo, que lá a história no 3, o que saiu que eu vi até... Se fecha, sabe? É uma história que você pode ver a história do filme e acabou. Tipo, que isso... No... Sabe aquele meme do Heisenberg no que isso afeta o Grêmio? É tipo... no que isso afeta o universo Marvel? Foda-se. Tipo, o Guardiões 3 sabe fazer bem isso. Tipo, foda-se o que afeta. Tipo, tem consequências, mas se você não quiser se importar com isso, não faz diferença nenhuma pra experiência do filme. Eu achei que isso é legal e que falhou no Homem-Formiga.
É, não, no Homem-Formiga é exatamente pra falar, olha, agora tem esse novo vilão aqui, ele é mega forte, e o nosso objetivo, na verdade, é o filme 8, 9 ou 10, que é o último dessa saga, que eles até divulgaram, acho que foi na Comic Con desse ano, se eu não me engano.
Sim.
É tipo, vai encerrar, assim, eles mostraram o primeiro, que era esse Homem-Formiga, e falaram, vai ter vários no meio aqui, mas a gente já quer dizer pra vocês o que vai ser o final. Aí é a Dinastia Kang e Guerras Secretas, eu acho.
Então, aí virou um filme só pra você fazer sentido com esse universo, e aí no filme em si ele se perde. Enfim, o Cadu falou isso numa mensagem do grupo, foi muito bom, é potencial desperdiçado. Podia ser um filme bem mais legal. O filme, pra mim, se resume nisso. Podia ser mais da hora.
É, não é péssimo, mas...
Podia ser bem melhor aquilo.
Sim. Olha lá!
Olha ele aí.
A participação especial aí.
Olha lá,
e aí, menino, tudo bem?
E aí, gordo?
Maravilhoso. Tudo na glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Tá fazendo um Cooper?
Eu tô subindo uma ladeira.
Aí sim, a pé ou de carro?
É. Não, de carro. Por isso que eu tô ofegante.
Normal, né? Trocar marcha no automático. É. Faz isso mesmo.
Não, é que eu comprei um carro tipo dos Flintstones, sabe?
Nossa, eu acho maravilhoso.
Porque... Cool green.
E você já faz exercício ao mesmo tempo. É um negócio muito...
Exato.
É muito atual.
É tipo um SUV ainda.
Isso, é.
Green Energy.
E é algo assim. É aquela coisa, como se vê que os Flintstones estavam à frente do seu tempo. Tudo que eles tinham ali era 60 centavos.
É verdade.
Você sabe que eles são depois dos Jetsons, né?
Exato, então. Ele é o futuro da sociedade, cara. Tudo green, tudo sustentável. Você
tudo
mata
orgânico.
Os veganos. A única coisa é que você tem que matar todo mundo que é vegano, porque não deixa você usar animais pra tudo, né?
É verdade. É. Mas os animais, eles ajudam na... Eles são meio que máquinas até, né? Em alguns momentos.
Exato.
Então, eu não sei como se enquadra no veganismo. O Joe, se souber aí poder opinar, pode falar aí, mas eu não sei como funciona.
Depende de como eles estão usando o bicho, né? Mas se for de forma que maltrate ele, aí não pode. Por exemplo,
entendi.
Eu acho que você pode ter uma vaquinha lá pra você tirar o leite, mas de forma que ela dê isso naturalmente. E não que você force ela a dar o leite. Não sei se eu consegui ser claro.
Não, conseguiu. Então, se os dinossauros dos Flintstones estão fazendo o que eles fazem por vontade própria, tá ok. Sem serem explorados.
Não exatamente.
Vou dar um exemplo um pouco melhor, porque o da vaca é contraditório.
Dado que não tem vaca nos Flintstones, né?
Eu trabalho com muitos veganos e tem um rapaz aqui que trabalha comigo que ele tem criação de galinha. E ele come os ovos das galinhas dele. E aí eu pergunto pra ele, mas isso não está... O senhor está extraindo os ovos das galinhas sem o consentimento delas? E aí ele falou, não, porque as minhas galinhas vão botar os ovos. Como não há um galo, aqueles ovos serão descartados. Elas vão botar ovo de qualquer jeito.
É, não então, galado.
Pra esses ovos não serem... Exato, pra eles não serem jogados fora, eu como. Mas a questão da vaca, ela sobra leite se você continuar tirando o leite da vaca. Ela faz uma exploração da vaca. se você parar pra pensar.
Isso, o seu exemplo é melhor.
É, glória.
Obrigado, o senhor foi muito útil.
Como é que fala? Não sei qual é a palavra que eu quero falar, mas as pessoas.
Essa mesmo.
Elucidativo, talvez? Espero que essa palavra exista.
Existe.
Elucidativo?
É, trouxe uma luz ao argumento.
É, os senhores são muito letrados.
Você viu? Eu leio livros.
É nada, ele jogou no chat GPT essa porra.
Isso, eu tô andando na rua.
É, mas isso não impede de você digitar.
É verdade. Eu pago o chat GPT, sabia?
Como é que é? Entendi.
Eu pago o chat GPT pra usar.
É louco.
É, rapaz.
Mas ele te ajuda no teu trabalho aí?
Pra caralho.
É lógico, ele não digita mais um código na vida.
Não, eu pra que digita código agora? Agora eu pago $20 pra um chinês fazer pra mim.
Que ele faz no chat GPT também. Isso. É o futuro. É, a revolução das máquinas chegou.
Então o gordo, o senhor que trabalha numa empresa de segurança, tá falando que toda segurança que você faz vem do chat GPT.
Não, calma. Vamos analisar que o termo segurança que o senhor está dizendo é segurança no trabalho, não é segurança digital. Vamos deixar claro.
Tá.
Segurança é relativa.
E se você analisar, no final do dia, a pessoa que escreve código, hoje em dia a pessoa não consegue escrever mais código sem usar a internet. E o chat GPT não existiria sem a internet. Porque o chat GPT usa a internet para aprender. Então, logo, eu só estou usando uma nova camada da internet.
Você está usando um atalho, né? Isso que você está falando, gordo. Em vez de você ir na internet e pesquisar, você está pedindo para alguém fazer isso para você, só que esse alguém é uma inteligência artificial.
Exato. Antes não era o Google. Antes não era o Google. O Google, antes não tinha o Google, antes você tinha que saber o site de cor, você tinha que saber aonde ir. Aí o Google surgiu, as pessoas não lembravam mais os websites que viviam, você entra lá no Google e pesquisa. É, e hoje você vai no ChatGPT e pergunta.
Ou seja, não precisa mais do seu cargo.
Precisa.
Por quê?
Alguém tem que pesquisar no ChatGPT.
Exato.
É, mas é isso,
né? Ele otimizou o trabalho dele.
Eu tava falando isso com o pessoal do, acho que do trabalho esses tempos, né? Que logo mais também não vai ter, tipo, uma pessoa que é o criativo, que é o designer e tal. Vai ter uma pessoa que é especializada em usar as inteligências artificiais pra gerar o conteúdo e depois refinar.
Mas é isso mesmo que tem, já tem. Se você procurar em alguns lugares, aqui em Sydney já tem. É. Prompt Engineer, que é o cara que...
Ô, louco.
Que é o cara que faz pra... Transforma os seus requerimentos em textos pra inteligência artificial pra transformar isso em código ou whatever que você quiser.
Viu? Caraca, já é aí em Sydney já é uma profissão, mano, com nome e sobrenome, então.
É, não só em Sydney, nos Estados Unidos também. É que tem muitas empresas que estão muito rápido incrementando esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui na empresa já a gente já tem 4 features usando esses modelos de inteligência artificial, que é o estilo ChatGPT já.
Que fita.
A gente tem um... Ah, diga.
Não, pode terminar, depois eu falo.
A gente tem uma parte do nosso sistema aqui que a gente chama de micro-learning. Que são pequenos cursos que você cria para você treinar o seu pessoal. Então vamos supor, vai, que você trabalha num café. Você precisa colocar o treinamento de como arrumar a máquina, como fazer um monte de coisa. Você cria um curso bem curtinho, de 5 minutos. E nesses 5 minutos você ensina a pessoa a usar todas as coisas. Então, agora o que você faz? Você usa o chat, você usa essa inteligência artificial para falar: eu quero fazer um curso para treinar o meu funcionário a mexer na máquina tal, modelo tal. O negócio vai lá, lê o seu prompt e cria o curso para você automático.
Que fita.
E no layoff foram quantos embora?
Não, ninguém ainda.
Ainda.
Ninguém ainda.
Ninguém mas ainda.
É aquela coisa: ou você se adapta ou você vai morrer, como aconteceu muitas coisas. Passado. Eu acho que só uma coisa vai criar oportunidade de um lado e fecha a pessoa do outro. É normal.
Tanto que hoje em dia não tem mais sapateiro, não tem ascensorista, não tem.
Não tem, né? Só é bem menor.
Sapateiro, eu falei errado, é o engraxate.
Tem pouco, vai.
Ah, você vai achar raríssimos.
É que se tornou um artigo de luxo essa porra, né, cara?
Sim. Isso.
Sapateiro, engraxate, não é mais o trabalhador, centro de São Paulo, que usa esses serviços. Agora é aquele cara que comprou um sapato de R$500, R$1.000, e precisa cuidar do sapato, que o sapato, apesar que R$1.000 hoje em dia no Brasil não é nada, né?
Não, hoje em dia não...
Você diz que não compra nada, né? Não é que não é nada, é que é tipo, o poder financeiro dele.
R$1.000, malemalha eu vendo, falando com os meus irmãos, eles falam, malemalha é a compra do mês.
É.
Olha lá.
Eles têm dois filhos.
Eles estão economizando, então, com dois filhos, gastar isso.
Eles estão botando eles pra trabalhar.
É que eu já trabalho, não posso em casa, nem tomar café.
Entendi. Aí, ó. Desculpa,
pode falar. Coisa de luxo. Coisa de luxo nessa.
Sim, sim.
Esse trabalho.
É que nem minha área também, que nem eu falei. Quando precisar de algum. Precisar de um negócio muito específico do. Tipo, uma identidade visual que seja exatamente personalizada pra aquele fim específico, aí vão chamar. Design específico pra criar aquilo ali. De resto, é que nem a gente comentou. Vai ser uma pessoa que gera aí os negócios e depois refina. Pronto, acabou. Não vai precisar mais de. Tudo isso.
Mas aí você vai ver que essa porra vai gerar um outro lado da discussão. Que é, por exemplo, quão fácil vai ser para uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de serviço, que é o serviço de designer, ela poder iniciar alguma coisa, sabe? Um cara, por exemplo, eu tava vendo, ele tava criando um negócio usando só o ChatGPT. O ChatGPT que guia, ele guia o chat e o chat vai criando as coisas para ele. O cara usou aquele aplicativo de desenho lá para criar o logo.
Então, no TikTok. Tem um monte de gente falando, você tá perdendo dinheiro aí sem fazer, tipo, como ganhar 100 mil reais sem fazer nada? Aí, basicamente, o que ele fala é, você vai criar ele vai ensinando como você fazer os negócios com inteligência artificial. Cria um videozinho aqui aleatório com inteligência artificial. Joga no chat, aí no Midjourney você joga as imagens, numa outra inteligência você cria o áudio, que o texto já foi gerado lá no chat, e pega aqui, tipo, com uma outra inteligência artificial, um som criado aqui que não vai ter licença. Pronto. Aí eles falam, joga lá no YouTube ou vende, e é isso aí.
Mas o perigo é vender dessa forma de você vai ganhar tudo isso fácil. Mas, tipo, ele vai facilitar a sua vida e vai ajudar em muita coisa, mas não quer dizer que você vai, cara, ficar milionário porque você tá usando tipo, aí que é o perigo.
O cara que tá ganhando essa grana, eu não teria feito essa porra desse vídeo falando como você vai ganhar essa grana.
Exatamente.
Igual coach.
E compre meu curso.
Exato. Compre meu curso, como ficar rico com a inteligência artificial. Tomar no cu, eu fico puto com essas porra, esses arrombados não sabem porra nenhuma. Fica aí mostrando o file. Mas olha só como tem gente artificial faz um vídeo bosta, faz um vídeo de merda, que você não vai ganhar porra nenhuma. Você vai só perder esse tempo e vai dar visualização pra ser arrombado.
Mas faz.
Vê se vocês concordam.
Mas você não tem noção.
Sim.
Pra mim, essas ferramentas, elas são facilitadoras. Então elas vão cortar muita coisa que as pessoas tomam um tempo num trabalho que não deveria ser. É um trabalho que ele tem que ser mais mecânico. Então você consegue automatizar isso. O que necessita automatizar, essas ferramentas vão ajudar muito nisso. Mas você ainda vai precisar do trabalho criativo. Só que agora ele vai ter mais tempo pra você dedicar a ele e vai ser mais exigido também pelo outro lado. Eu acho que vai ser mais por aí. O que é errado é a mentira, né? Que quando tá tipo, não, ele vai acabar com todos os seus problemas. Então você vai conseguir fazer tudo por aqui. É o que você falou, gordo. Tipo, vai ser um vídeo merda e, cara, se você achar que isso tá pronto e acabou, cara, não é isso. Ele te ajuda. Mas...
Eu vou dar um exemplo de como eu uso o ChatGPT no meu dia a dia. Eu, hoje em dia, na minha posição que eu tô na empresa, não codo tanto quanto eu codava no passado. Eu codo muito pouco, muito menos. E hoje em dia o que eu faço muito é escrever documento, é escrever alinhamento de requerimentos, um monte dessas coisas aí que no final do dia é interação humano-humano. Nós não estamos fazendo uma interação humano-máquina.
Certo.
E o que o ChatGPT me ajuda muito é, por exemplo, eu vou lá, a gente está sendo uma nova feature na empresa e eu preciso alinhar isso com os meus engenheiros, que são o pessoal que vai desenvolver mesmo. Eu falo com o pessoal, extraio todos os requerimentos, extraio tudo, tem que escrever uma história sobre o que eu preciso extrair dele. Eu pego esse texto, que tá cru, jogo no ChatGPT e peço pra ele me escrever como se fosse um sistema, como se... Como vou dizer em português, tá? Eu não sei mais falar português.
Fala em inglês mesmo.
Como é que eu boto lá pra ele conseguir transformar aquilo num documento de requerimentos e um documento de design. O ChatGPT escreve pra mim quase tudo que eu preciso colar.
Sim.
Então, na verdade, a informação fui eu que extraí, a informação fui eu que peguei dos meus stakeholders. E eu pegando tudo isso é uma coisa que a inteligência artificial não consegue, e eu acho que vai demorar muito pra conseguir. Porque isso é o toque humano do rolê, né?
Mas
e aí, normalmente, esse requerimento de jogar pro pessoal fazer. É algo que a inteligência artificial faz muito bem.
Mas se você automatizar esse processo também? Tipo, você digita lá um texto padrão, enviar X período.
Não, mas peraí, é o que eu entendi que o
Google
é tem uma inteligência por trás que ele tem que fazer, tipo, de organizar a parada, e aí ele manda para pro chat GPT. Esse daí, aí o que ele tá falando é que essa inteligência dessa organização, hoje, uma máquina não consegue fazer. Então você vai precisar de alguém para olhar isso. É isso?
E eu acho que vai ser muito difícil de ter isso no futuro. Também porque é como a arte, porque as pessoas, às vezes, elas não sabem o que elas
quase querem. Quase uma arte, olha só.
É quase então, uma verdade, arte, porque...
Você tá fazendo um trabalho quase de psicólogo desvendando o que os caras...
É muito isso mesmo. Tipo, imagina você sentando lá e conversar com o pessoal e falar assim, se liga, a gente tem essa nova... Você vai lá falar com o project manager, ou o product owner.
É.
Depende do que você vai falar. E aí o meu trabalho é eu preciso medir como o projeto dele tá sendo de sucesso, né? Como é que a gente mede o critério de sucesso dele. Ele não faz a menor ideia. Ele quer que esse bagulho funcione, ele quer que esse bagulho dê resultado. Como é que a gente vai medir? Então eu tenho que chegar pra ele e falar quais as perguntas que você quer responder. Aí se ele não sabe, aí a gente tem que começar a cavar isso dentro da cabeça da pessoa. E aí no final você consegue ter.
Né?
E aí você consegue tirar no final uma história. E dessa história eu tenho que pôr um documento. Como eu já tenho a história e passar isso para um documento, o ChatGPT é muito bom. Eu escrevo o que eu tenho, o ChatGPT é meio confuso ali, e ele consegue estruturar pra mim.
Mas pra ter essa história tem que ser você, né? O ponto é esse. Tipo, juntar esses pontos ainda tem que ser uma inteligência humana, tem estoque. Não dá pra. Sim. Você falou, né? Tipo, hoje a tecnologia chegar. E o cara não sabe a pergunta que ele quer responder. Uma inteligência não vai saber guiar ele pra chegar nesse ponto. Aí é onde você entra.
Assim, se a pessoa quiser, ela até consegue usar a inteligência artificial pra ajudar ela a chegar nesse caminho. Mas cada pessoa é diferente, né, cara? Cada pessoa tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar. Então, você ainda precisar de alguém pra conseguir extrair esse tipo de coisa.
Não é, joga no chat GPT que ele resolve, né? Tipo...
Exato. É isso aí.
É, eu concordo, mas acho que também é uma questão de tempo. Tipo, por exemplo, dias, uma amiga precisava de uma ajuda com currículo, né? Que ela não tinha usado o LinkedIn ainda. E ela me pediu um resumo. E eu correndo com um monte de coisa do trabalho, falei, puta merda, né? Que informação que você quer que tenha, né? Ela, vou te mandar meu currículo. Tá bom. Aí ela me mandou aberto... E aí eu testei com o ChatGPT, tipo, eu pensei, eu não vou fazer nada de filtro, aí o que que eu fiz? Command A, copiei todo aquele currículo, colei no ChatGPT e falei, resumo em um parágrafo. E aí demorou.
Você consegue ver que o Mineiro é playboy, porque ele usa Command A, quer dizer que ele usa Mac.
Isso. Ah, você tá falando o quê? Você usa também, ô? Ah, lá. O seu ainda é M1 ou M2, o meu é Pro de 2000 e pouco, que é fornecido pela empresa.
Meu é M2, mas é fornecido pela empresa também.
Ah, olha lá. Ah.
Mas enfim. O que você fez... vai continuar.
Aí eu copiei todo esse conteúdo, não filtrei nada, e colei lá, coloquei resumo e um parágrafo. E aí ele demorou lá pra entender o que tava se passando, mas ele fez o resumo, tipo... Ele sintetizou o que eu precisava. E entregou bem. E aí eu acho muito interessante isso, mas...
Ele foi bem desenhado pra fazer.
Sim, então, aí o que eu digo que é uma questão de tempo? Que quando isso ficar super popularizado, que for tipo uma ferramenta de um WhatsApp da vida, aí vai ficar muito, tipo, a pessoa já vai simplificar o que ela quer. Tipo, essa pessoa que você comentou que vai ser necessária, ainda vai ser necessária, mas ela vai ser só um pontinho nesse processo. Porque aí,
eu
sei
concordo.
Lá, todo mundo vai ter, eu não sei o que eu quero, vou jogar aqui no meu WhatsApp da vida que já tem esse ChatGPT embutido, ele vai falar, eu quero o que eu quero, né? Eu quero que esse meu sistema me retorne um X valor no fim do mês, exemplo. E aí, como eu quero isso? Eu quero que me deem planilhas e sei lá o quê. Aí ele vai reduzir, o que você quer dizer é tal, 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 tal. Aí ele vai mandar pra você, por exemplo, no caso, que seria essa pessoa intermediária, e aí você vai pegar o dessa pessoa, ou sei lá, o meu, o do Jefferson, e aí com esses 3, 4 conteúdos que sejam, você também vai usar a inteligência artificial para fazer um outro resumo que engloba todos esses anteriores. E aí, dentro dessa junta, que na verdade eu tô falando o que você falou, né? Mas eu tô dando de uma forma diferente. E aí, no final, vai dar esse quinto, sexto artigo final, que é onde você vai trabalhar em si. Ou talvez nem você vai trabalhar. Uma outra inteligência artificial vai trabalhar em cima desse negócio que foi gerado.
Pode ser, pode ser. O que eu vejo é o que vai ajudar em tudo isso que você tá descrevendo, é que isso vai ajudar no processo de produtividade. Porque, por exemplo, você lá, do trabalho lá que a gente fez, eu fiz com o senhor sobre a culpa do Bartolomeu lá. Você fez o logo identidade visual. É. Uma porcentagem do seu trabalho foi extrair o que eu queria.
Sim.
E isso eu acho que hoje em dia, pra você, quanto por cento do seu trabalho é isso hoje em dia? Extrair o que a pessoa quer.
Ah, uns.
De fazer uma identidade visual.
Uns 35, 40%, vai. Dependendo da complexidade do negócio.
Agora, isso aí ele pode aumentar pra ser 80%. Do seu tempo, porque o tempo de você desenhar ou sair do rascunho para ter alguma coisa já bem definida, você vai gastar ou mais tempo entendendo a necessidade do seu cliente, ou você vai reduzir tanto o seu tempo de produção que você vai conseguir ser muito mais produtivo do que você já é.
Não, com certeza essa segunda opção é um fato. Porque assim, se eu conseguir fazer um resuminho bem preciso do que é o objetivo, por exemplo, tem que ter um barquinho, o nome é esse, as cores são essas, e eu quero, tipo, 10 opções diferentes de resultado. Cara, você joga lá no Mid Journey, ele vai fazer e acho que nem 10 segundos ele já faz, entendeu? Coisa que eu quebraria a cabeça aí, pelo menos uns 2, 3 dias fácil. E é um negócio muito impressionante. Se você tiver o promptzinho certo pra jogar lá... Cara, você faz
você só ajusta no final.
É um negócio que é muito, tipo, muito impressionante mesmo, hoje em dia. Eu fico muito chocado. Você já usou esse daí, por exemplo?
Acho que já usei.
Então, eu falei com o meu irmão outro dia... Oi, desculpa.
Diga.
Não, então, que outro dia eu entrei assim, porque eu não tenho... Quando eu fui fazer o cadastro, eles fecharam pro uso gratuito. Mas enfim... Eu entrei esses dias pra ver, né, o pessoal brincando com ele, e é muito louco ver a imagem se formando assim na linha do tempo do negócio. Você vai lá, o negócio carregando, assim, é coisa de segundos, uma ilustração que uma pessoa com muito talento levaria fácil aí umas 2 horas pra fazer, o negócio fez em, sei lá, menos de 1 minuto, é um negócio, e com vários, sei lá, ângulos, opções...
É muito louco esse negócio. E eu acho que isso que ajuda a produtividade, porque você vai começar a investir o seu tempo naquilo que talvez importe mais. Porque vamos supor que você te dá 2 semanas para fazer um projeto. Só que nas 2 semanas dessa puta, o trabalho que eu vou ter para desenhar essas caras todas aqui, e interagir com arrombado, vai me levar 1 semana e meia só para conseguir tirar esse... Agora você pode gastar 1 semana e meia para tirar a informação do seu cliente. Você não vai precisar gastar tipo 3 dias para gastar o resto de você desenhar. E é isso que vai ser o pulo do gato, sabe? Infelizmente, a pessoa que é muito introvertida, aquela pessoa que só você joga informação e ela produz, o trabalho dessa pessoa tá em risco.
É.
A mágica hoje em dia vai ser aquelas pessoas que têm o poder da interação humana. Saber lidar com o dia a dia, ou fazer coisas que você sabe lidar com humanos. Isso é o que vai ser o futuro. Você tem que saber lidar com humanos. Aquela pessoa que é só produção, que é só fazer, entrar e sair que você mandou ela fazer, esse tipo de trabalho está em risco. Pensa numa linha de produção de uma fábrica. A pessoa que aperta o parafuso, hoje em dia é muito fácil ser trocado por uma máquina. A pessoa que desenha o parafuso não era tão difícil. Agora, essa pessoa que só desenha o parafuso talvez seja trocada logo logo.
Então quer dizer que a foice e o martelo vão ganhar, é isso que você tá falando.
Talvez.
Ô, Gordo, então, pergunta. Hoje em dia, dá pra criar um roteiro de uma série a partir do chat GPT? Porque essa foi a pergunta, foi a discussão que a gente tava tendo e que a gente acabou evoluindo aqui. Você acha que dá? A gente veio e diz a partir até que tá tendo uma greve dos roteiristas, né? Então, com essa greve, se os caras quisessem fazer um roteiro a partir de lá, daria? Qual a tua opinião aí?
Daria, mas seria um roteiro medíocre, sabe?
Aí, ó.
Assim, será? Vou jogar real. Comparado com que a qualidade que tem muitos roteiristas hoje em dia que não conseguem fazer o básico e me colocam um programa na Netflix ou Diaba 4, eu posso dizer inteiro que o Netflix, que o ChatGPT ia estar da média, de média pra cima, viu?
Aí, ó.
Na verdade, menos, talvez hoje tenha umas séries que estão sendo feitas assim, a gente só não sabe, né? E por isso são medíocres.
Então pode ser, porque eu não consigo. O que me incomoda hoje no mundo pop de séries e tudo mais é a mediocridade. É séries simples, é séries básicas, é séries que eles querem fazer um negócio. Ah! Você já sabe o que aconteceu, tipo, 40 minutos antes de acontecer. Aquele filme merda lá, o Menu, todo mundo falando, assiste o Menu. Mano, eu sabia no primeiro 40 minutos que todo mundo ia morrer naquela porra. Eu tô gritando no meio da rua, tá cheio de policial, aqueles... Eu tô maluco. Sabe? Um filme que tenta ser chique, tenta ser, complexo, tem atores bons, blá, blá, blá. Roteiro de merda. Quer dar um plot twist no negócio que você já percebe qual é o plot lá no começo, vai tomar no meio do meu cu. Ainda bem que assisti no avião, indo pro Japão.
Pô, eu achei ele interessante, mas é engraçado, é muito como você vende, né? Porque eu acho ele um filme legal, mas é legal. Ele não é um filme, mano, mega fantástico, puta que pariu, etc. Ele é bom.
Me venderam assim, mega fantástico, puta que pariu.
Não
é. E eu tava com essa expectativa, o filme é uma merda. Por isso que eu tenho essa reação. Porque se alguém fala, olha, um filme... Se alguém virasse pra mim, é um filme pra você... assistir
um
avião.
Sabe qual que é o prompt, eu acho, do The Menu? É um filme sobre comidas com cenas impactantes. E aí veio o roteiro.
Pronto, é isso.
Porque
isso.
Pode ter sido isso, porque ele até tem uma moralzinha por trás ali, mas não é uma mega roteiro que, nossa, puta, improvisível e tal.
Roteirinho meia bomba, cara. Tem filme pornô que tem plot melhor.
Inclusive, vou citar aqui.
Mas quando eu falei desse pro meu irmão, eu falei mais ou menos nesse pique. Tipo, é um filme... Ok, não é um filmaço. Filme legalzinho, dá pra ver. Não é péssimo, mas dá pra ver.
Não, dá pra ver. Se você quer assistir um filme que você vai se sentir cool assistindo, você vai se sentir... E parece até que eu gosto de cinema. É um filme desse. Esse filme é porque tem cenas impactantes, tem ângulos de câmeras legais. O roteiro é uma merda. O roteiro é tipo, se você tiver 4 neurônios, você sabe o plot do filme no meio do filme.
Não, antes até, quando tem aquele cara lá disso. Quando eles chegam na ilha, aí você já... Tipo, quando eles falam uma coisa tipo, né, fica aquela impressão de que não vai conseguir sair, ali você já mata. É um filme de terror.
30, 40 minutos. Nem é terror, aquela merda.
Ah, não é, mas... Não chega a ser terror, né?
Gordo, você viu Severance?
Severance, não.
Putz, tá.
Então... Próximo tópico.
Então veja, e aí você me fala se o chat GPT poderia fazer aquilo.
Ok, vou ver. Bom, soltei meus 2 minutos de ódio. Obrigado.
Você sabe, tava precisando. Fazia tempo que o Gordo não entrava aqui e tava precisando pôr pra fora. Você não tá sendo preso não, né? Com a polícia aí.
Não. É porque, não sei se vocês viram a notícia, pegou fogo no prédio aqui, não.
Eita! Acho que eu vi isso aí.
Saiu no mundo inteiro. E eu tava passando em frente aonde aconteceu o incêndio, que o prédio tá pra cair.
Caramba! Pô, por que você passou na frente, então? Muda o caminho, cara.
Não, é uma quadra. Eles fecharam uma quadra inteira. É que os policiais estão nesse extremo pra não deixar ninguém passar por lá.
Entendi.
Aí eu tava passando na frente do policial berrando sobre o filme.
Mas por que pegou fogo?
Aí tem uma ciência toda por trás, viu?
Mas foram os adolescentes. Parece que foram os adolescentes fumados dentro do prédio. E é um prédio dos anos 40, mais ou menos. Que era todo de madeira por dentro. E aí, aparentemente, pegou fogo e foi um dos maiores incêndios de Sydney. A história.
Nossa.
De fita.
Mas fogo na Austrália é comum, né?
Não dentro de um prédio.
Não é natural. Não é assim que a natureza funciona.
Exato. Normalmente é na floresta, no coala, essas coisas.
Coitados.
Gordo, pra encerrar, recomendações?
Recomendações?
Sim.
Filme Menu. Assista o filme Menu, se for voltado igual eu.
E fique revoltado. Se não for pra ficar revoltado, nem assista.
Se não for pra ficar revoltado, não assista essa merda.
Entendi. Mais algo?
Não, só isso. Tá depois ótimo. Vai, depois de ver o filme, pergunta pro ChatGPT. Um filme com essas características, esse sai o roteiro igual.
Ó, oh, boa ideia, boa.
É, só isso.
Ah, tem... Não, o que um parecido já fica aí minha recomendação é o Animal Cordial. Só que mais legal esse.
Esse é o brasileiro, Jô?
É o nacional, é. Entendi. Mais boa. Legal.
Tô na Austrália. Nacional é o australiano?
Oi?
É, nacional pro gordo não funciona
nacional
mais.
Nacional é...
É o brasileiro, não é o australiano. Ah, agora... Desculpa aí. I'm sorry. I'm sorry.
That is right.
Bom, a minha recomendação vai ser nada a ver com isso de GTP e comida, mas vai ser Ted Lasso, porque eu comecei, tá interessante, então vão assistindo aí também. Ah, e Succession, porque Succession acaba hoje, então assistam.
Eita!
Você tá vendo essa?
Preciso começar a assistir.
Vê, gordo, que é, pra ter, é série pra ter ódio de Playboy. Eu acho que você vai amar, porque dá pra você ter bastante ódio vendo ela. Então, talvez
ele é boy, ele não vai entender.
Na verdade, eu assisti a primeira temporada do Succession, eu já tive um pouco de ódio.
Boa. Ele tá andando com o Felipe Patek aí no pulso.
Que isso?
Tá desfilando com o Rolls Royce. Só não tá postando.
É isso?
É isso.
Mas é maior glorificado, Senhor Jesus Cristo. É.
Amém.
Amém, amém.
Tchau, tchau.
Aleluia.
Tchau.
Tchau.
Tá bom.
Fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser um cara perfeito. Eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até piorou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê.